a coordenadora do Intervozes e também da executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a Bia Barbosa.
É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto bem importante.
Já vou começar pedindo para a Bia Barbosa as propostas no campo da comunicação pública.
Infelizmente, o sistema midiático no Brasil hoje ele ainda tem, em sua grande maioria, emissoras comerciais com fins lucrativos. Então, um dos objetivos do fórum é justamente a gente construir um espaço de diálogo, de articulação, de interação entre os mais diferentes setores, tanto do poder público como da sociedade civil, visando o fortalecimento desse sistema público de comunicação. Né? A gente hoje, se a gente comparar o cenário da mídia brasileira, ele é essencialmente comercial e essencialmente privado. E a comunicação pública tem um papel muito fundamental na formação da cidadania, na difusão, na diversidade de ideias, de visões de mundos, de vozes, de culturas regionais. O Brasil é um país continental e as emissoras do campo público têm um papel fundamental de dar voz a essa diversidade, por isso a gente precisa ampliar e fortalecer o que a nossa Constituição já traz, que é a previsão da existência de um sistema público de comunicação no Brasil, mas que ainda é muito frágil. Então, o fórum vai ser um espaço para articular o setor, para debater esses desafios e para a gente entregar para esse novo governo quais são as demandas que as emissoras do campo público têm no próximo.
Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular, né, a Frente Com, composta por mais de 100 entidades, né?
Exatamente. A Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão, ela tem um caráter inovador, que ela prevê a participação de entidades da sociedade civil ao lado dos deputados. E foi justamente no âmbito dessa Frente Parlamentar que foi construída a ideia e foi gestada e está sendo organizado esse Fórum de Comunicação Pública.
Juliana Maia.
Você falou dos desafios, Johnny, onde já é mais bem estruturado e já reconhecido a importância, inclusive, dessa comunicação pública na população lá fora.
Acho que a gente pode citar desde os Estados Unidos até países europeus. Na Europa tem uma característica muito diferente do sistema de comunicação do Brasil, que aqui o nosso sistema, apesar de ter na sua origem emissoras públicas, ele nasceu de forma ampla, como um setor comercial, e assim se consolidou. E as emissoras públicas nasceram ao longo dessas décadas de radiodifusão no Brasil, ocupando algumas brechinhas que iam encontrando nesse espaço. Ao contrário, por exemplo, da Europa, a imensa maioria dos países europeus, a comunicação nasceu toda pública e depois uma parte dela foi aberta para a iniciativa privada e comercial. E em todos esses lugares onde a comunicação pública é valorizada e é fortalecida e tem uma legislação que fomente a sua sustentabilidade, a sua ampliação, a população percebe muito rapidamente qual que é a importância desse serviço, né? Uhum. Aqui a gente ainda enfrenta esse obstáculo porque, como o nosso dial, né, no caso do rádio, na televisão o espectro está mesmo dominado por emissoras comerciais, a gente ainda enfrenta uma luta que é de disputar audiência, de fazer a informação chegar para o conjunto da sociedade, para que a própria população perceba que é fundamental para o seu acesso à informação, para a sua liberdade de expressão, a comunicação pública. Mas a gente precisa consolidar um sistema aqui também que dê conta da nossa diversidade. Então, o fórum acho que vai ser um espaço importante para esse campo, que envolve não só as emissoras públicas, mas também as emissoras educativas, as emissoras universitárias, as emissoras comunitárias, as emissoras legislativas, para que todas esse conjunto de associações se encontre e pense em estratégias para o fortalecimento do campo como um todo, porque já ficou muito claro para a gente que se cada um continuar lutando individualmente, dificilmente vai conseguir avançar.
Olá, Luciana.
Sobre a diferenciação que se faz necessária entre a comunicação pública e a comunicação governamental. O estudante de jornalismo Gabriel Garcia Negreiros, de 24 anos, que cursa o sétimo período de uma faculdade particular aqui do Rio, admite que esse tema, comunicação pública, não é contemplado na formação do futuro profissional de comunicação. Ele também já ressalta a importância dessa comunicação pública no país.
Infelizmente, infelizmente, esse é um ponto que eu não vejo sendo discutido em faculdade, essa preocupação que deveria se ter com a comunicação pública, porque é um dos principais viés de comunicação da população com o Estado, né, com o governo em si.
Não, eu acho que ele está correto, porque essa confusão, e você mencionou bem isso antes da gente ouvi-lo, ela existe mesmo, e ela é fruto da forma como a comunicação pública foi instituída no Brasil. A nossa Constituição de 88, ela fala que o nosso sistema de comunicação, ele tem que ser formado por uma complementariedade entre o sistema privado, público e estatal. Só que até hoje a gente não tem nenhuma lei no Brasil que defina o que é esse sistema público. A gente tem a lei que criou a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que é gestora aqui da Rádio Nacional, mas que define o papel da empresa, desta empresa pública de comunicação. A gente não tem, por exemplo, um marco regulatório do setor que defina o que cabe no que seria esse sistema público de comunicação que está previsto na nossa Constituição. E várias emissoras educativas e as emissoras públicas estaduais, grande parte delas ainda hoje estão atreladas diretamente aos governos estaduais, tanto do ponto de vista de gestão como do ponto de vista do financiamento. Então, esse risco de controle da chamada comunicação pública por governos, e aí a gente está falando desde o âmbito municipal até o âmbito federal, existe. No caso da EBC, a lei que criou a empresa prevê mecanismos para garantia dessa autonomia editorial da emissora, justamente para que não haja um controle por parte do governo federal do conjunto da programação que é feita aqui. Mas, em muitos casos, não há nenhuma norma garantindo essa autonomia, e o fato das emissoras ainda dependerem sistematicamente do orçamento dos governos estaduais ou dos orçamentos das instituições a quais elas estão atreladas, é um entrave mesmo para esse caráter público da comunicação.
Há essa confusão, né, entre o estatal e o governamental, e isso que você falou da dependência, do financiamento, acaba repercutindo também no conteúdo, né?
O que são as emissoras estatais? São aquelas que estão ligadas diretamente a um poder do Estado. Então, a TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça, as TVs das câmaras municipais, das assembleias legislativas. Essas emissoras são estatais e é fundamental que elas existam como um canal de diálogo desses poderes com a população. E o que é público precisa ter mecanismos de autonomia, toda e qualquer emissora. Por exemplo, uma das garantias que a gente tem defendido é a existência de um conselho em que a sociedade civil possa participar e possa ser ouvida para a definição da programação dessa emissora, para a construção de diretrizes de como essa emissora deve operar. Isso é um mecanismo que garante uma certa autonomia e garante e fortalece o caráter público da emissora. Nas emissoras estatais isso não vai acontecer. Agora, uma rádio pública, uma TV pública, é fundamental que as orientações e a definição do seu funcionamento estejam em permanente diálogo com a sociedade.
Sobre TV pública, meio de massa realmente hoje da comunicação no país, seja ela pública ou privada, a lei que instituiu essa TV pública no país é uma lei muito antiga, ela é de 67. Bia, tem alguma lei que se sobreponha a essa de 67?
Não, infelizmente esse decreto ainda está em vigor. É inclusive um dos pontos que a gente vai debater no Fórum de Comunicação Pública, porque esse decreto surgiu para regular as outorgas das emissoras educativas. Então a gente ainda tem uma diferenciação entre educativas e públicas. Pela legislação, as emissoras educativas hoje deveriam ser emissoras que transmitissem somente palestras, aulas e debates, ou seja, que tivesse uma programação toda voltada para a formação e para a educação do ouvinte.
Quando a gente fala, né, no aspecto legal ainda precisamos avançar muito, né, Bia? Mas você colocou uma questão muito importante, que é a participação do cidadão, de que maneira que isso pode ajudar a fortalecer a comunicação pública.
Sem dúvida, eu acho que esse desafio é o próprio conhecimento das emissoras públicas, e aí isso passa inclusive por um desafio de infraestrutura. Se a gente pensar que várias emissoras públicas, o sinal dessas emissoras não conseguem chegar na casa das pessoas, como é que a gente quer consolidar um sistema de comunicação se a gente não tem recurso para fazer um investimento na infraestrutura para garantir que esses canais e que esse sinal chegue com qualidade para as pessoas? Os gargalos que a gente enfrenta ainda são muito grandes. Esse vai ser o primeiro fórum de comunicação pública, que a gente vai discutir não só a televisão isolada, não só o rádio isolado, mas nós vamos discutir, inclusive, como é que essas mídias antigas, se eu puder falar assim, no sentido de mais tempo de existência, né, dialogam num cenário de convergência tecnológica. Uhum. Como é que a gente pensa a internet também nesse campo da comunicação pública?
Essa é uma preocupação das rádios também, são questões, né? A questão da digitalização.
O que você acha que é mais relevante, que precisa ser enfrentado assim, prioritariamente? E quais são as principais discussões que serão abordadas no fórum?
Ele vai tratar de uma legislação para o setor, da importância desse marco regulatório, questão de financiamento. Como é que a gente viabiliza uma política nacional de financiamento para fortalecer o sistema de comunicação? Ele vai tratar do ponto de vista da produção de conteúdo, e aí isso passa pelo financiamento, mas envolve outros desafios também, como é que a gente faz a convergência de linguagens nesse cenário, tudo isso. E ele vai passar ele vai tratar de um outro grande tema, que é a questão da participação e da gestão dessas emissoras, né? Como é que a gente garante o caráter efetivamente público desse conjunto. Eu acho que entre esses quatro pontos não dá para a gente falar um que é mais importante, porque...
Vocês realizaram pré-fórum, que isso. Foi para definir essa pauta, né?
A gente tentou, no processo de construção do fórum, fazer eventos preparatórios que discutissem aspectos específicos que também são importantes.
Então, vou voltar ao Rio de Janeiro, Luciana.
O Conselho Curador da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, também vai participar do Fórum de Comunicação Pública nos dias 13 e 14 em Brasília. O governo optou por uma TV pública. A gente hoje trabalha mais na direção do jornalismo. Na TV pública que se projeta para o Brasil, também não é muito diferente.
Primeiro que eu acho que é importante a gente diferenciar, a gente está falando da EBC aqui, mas as emissoras públicas envolvem uma diversidade enorme de emissoras, né? Tanto as educativas, que geralmente estão ligadas a governos estaduais, como as universitárias, as comunitárias, né? Então, eu acho que é perigoso qualquer tipo de generalização que a gente faça, porque dentro da programação de cada uma dessas emissoras, há questões específicas que podem ser criticadas e há questões fundamentais para a consolidação aí, para o exercício da nossa cidadania, e que devem ser elogiadas e devem ser incentivadas e fomentadas. O campo público de comunicação no Brasil, se a gente somar todo o orçamento que é envolvido de diferentes instituições e de diferentes governos, a gente gasta muito menos do que emissoras e sistemas públicos de outros países que se consolidaram. Então, se a gente quiser consolidar um sistema de comunicação pública como a nossa Constituição prevê, a gente vai ter que gastar mais. E talvez, gastando mais, a gente possa fazer uma programação melhor, a gente possa chegar a mais gente e a gente possa tornar esse serviço cada vez mais relevante. Eu acho positivo que a programação das emissoras públicas tenha evoluído, que a gente não fique só passando telecurso nessas emissoras, né? Eu acho que o caráter educativo é fundamental, mas a educação também pode ser feita em diferentes formatos.
Ainda mais num país como o nosso, né? De tanta diversidade.
Você não precisa passar aula para fazer processo de formação e de educação. Né? Vamos pegar um exemplo aí, assim, eu acho que uma das grandes carências que a gente tem hoje na televisão aberta comercial são programas de debate. A gente não tem grandes programas de debate na televisão aberta nacional, você tem programas de entrevistas, em que alguém vai lá e dá a sua opinião. Mas debate, confronto de ideias mesmo, é muito raro a gente ver isso na televisão comercial. E se a gente liga a televisão pública hoje no Brasil, essencialmente tem programas de debate. Isso é fundamental para a informação do cidadão, para que ele possa formar sua opinião de forma livre e diversa, sem ser direcionado para um lado ou para o outro. Então, isso é um avanço que houve, uma evolução que houve na programação das emissoras públicas, que saiu da aulinha televisionada ou feita via as ondas do rádio, para um conteúdo que propõe uma reflexão crítica, propõe a formação de um telespectador ou de um ouvinte crítico, e que acho que pode trazer muito mais benefício para a nossa democracia.
É preciso que a gente tenha profissionais saindo, formados para esse mercado de trabalho, com uma consciência diferente, né? Muito obrigada, Bia Barbosa, pelos esclarecimentos, enfim, pela contribuição valiosa aí. Que bom, né? O Intervozes à frente dessa discussão e a gente tendo o Intervozes também nessa parceria sempre aqui com a EBC. Parabéns pelo trabalho, Bia, e até a próxima, gente.
Só queria deixar um recado para os ouvintes. Apoderem-se da comunicação pública. Você paga por essa comunicação, por esse serviço. Se intere da programação. Dialogue com as empresas de comunicação pública.
E Juliana Maia, muito obrigada a todos os ouvintes. Luciana Vale, toda essa mudança, a mudança na programação, esse novo olhar que a gente pode lançar para a nossa cultura, para a nossa história, para o nosso futuro, é muito importante. É importante que o cidadão tenha conhecimento disso. E uma das questões que eu acho importantes de serem trazidas neste fórum é justamente a divulgação do papel da comunicação de uma forma que ela alcance o cidadão, porque o cidadão não tem conhecimento desses debates, né? O cidadão comum que a gente quer que ouça, que assista, e ele precisa ser inteirado das mudanças, desse novo papel, dessa nova era da comunicação pública, não só mais a comunicação governamental, a comunicação privada, que é o que a gente está acostumado a ter no país. E eu quero agradecer muito aqui a presença da Bia, né, Barbosa, que trouxe tanto conhecimento, tanta informação boa. A gente depois vai querer ouvir os resultados de toda essa discussão. Bia, vamos chamar você de volta para conversar com a gente, para sabermos os resultados dessa discussão do Fórum Brasil de Comunicação Pública.
Eu agradeço demais, foi uma delícia essa conversa aqui com vocês três e espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho para os ouvintes. Eu acho que justamente o fato da gente estar conversando sobre isso numa emissora pública mostra já um diferencial da própria comunicação pública. Raramente a gente consegue discutir comunicação ou discutir política de comunicação nas emissoras comerciais. Quem não está aqui em Brasília, o fórum vai ser transmitido pela TV Câmara e vai ser transmitido também pelos canais da internet. Então é só entrar no site da TV Câmara que quem quiser vai poder assistir toda a discussão que a gente vai estar fazendo lá.
Tá certo, muito obrigada, Bia.